do programa de hoje você vai ver windsurf, mountain bike e mergulho marinho. Para muita gente, windsurf é sinônimo de esporte calmo, típico de verão, ideal para quem prefere aventuras menos radicais. Mas se a gente for conhecer o esporte mais a fundo, vê que ele pode ser tão radical quanto o surf. Basta escolher a prancha certa, o vento ideal e uma praia que possibilite velejar nas ondas. Depois é só juntar um pouco de manha e habilidade que a adrenalina vai a mil. Como os demais esportes de época, o windsurf também teve a sua melhor fase. Isso aconteceu na década de 80, durante a novela da Globo Água Viva, que mostrava na abertura pranchas de um lado ao outro atravessando o oceano. Eram pranchas bem grandes, utilizadas em regatas, que passaram a ter grande procura no país, e é claro, em Santa Catarina. Só que no final da década de 80 e início dos anos 90, o windsurf sofreu um período de transição aqui no estado. As antigas pranchas de regata começaram a ficar ultrapassadas, e os poucos velejadores que restavam não se empenhavam em ir adiante. Foi quando começaram a surgir as pranchas atuais, as fanboard. Existem vários tipos de fanboard. Elas se dividem em Course Racing, Course Slalom, Slalom e Wave. Quem explica pra gente o que é cada prancha é o campeão catarinense de windsurf, Marvio Reis.
A Course Racing é uma prancha grande, né? Com vela grande, ela tem um design mais antigo. Agora existe um tipo específico de Course Racing, que é a prancha olímpica. Aí onde todos os competidores, né, tem a prancha igual, vela igual, o mastro igual, ou seja, nas Olimpíadas vence mesmo o melhor atleta, sem dúvida. Já a Course Slalom e a Slalom são pranchas de tamanho médio, de médio a pequeno, e são muito velozes. Pra ter uma ideia, pode atingir até 80 km por hora. Uma competição Course Slalom já não depende tanto do atleta vencer a prova, mas sim do equipamento. Muitos iniciantes começam até a velejar com um modelo de slalom chamado Giant Slalom. E pelo fato dessa prancha ser bem maior, ela proporciona aí uma flutuação muito melhor e um maior equilíbrio também, facilitando assim para os iniciantes, né? E a Wave já são pranchas muito pequenas, essas aí são indicadas para os velejadores mais experientes. Aí você pode fazer saltos, manobras, surf nas ondas e vai da criatividade de cada um.
Além da prancha, os outros equipamentos utilizados na prática do windsurf são a vela, o mastro, a extensão, retranca, pé de mastro, trapézio e a roupa de borracha. Agora que você já sabe o que utilizar, fica faltando saber quais os melhores lugares para se velejar aqui na ilha. Marvio dá a dica.
Pô, Floripa, né? Os melhores lugares aqui de Floripa se velejar com o Course Racing ou Slalom são a tradicional Lagoa da Conceição e as praias lá de Jurerê, no norte, né? Jurerê, Ponta das Canas e Canasvieiras. Lá tem um mar assim bem mais calmo, né? Não quebra tantas ondas. Mas aqui as praias do leste da ilha também são boas pra caramba, porque as ondas estão, quando elas não estão muito grandes, dá pra você fazer uma boa apresentação. Agora, se o vento for norte ou nordeste, né, que é muito predominante, é melhor ir pra Joaquina, sem dúvida nenhuma, então ainda pra Praia Mole, né?
Santa Catarina está ficando muito bem estruturada para o windsurf. Há um grupo de velejadores que, além de estar se destacando nos campeonatos, está investindo muito no esporte aqui. Eduardo Schultz, atleta e diretor da escola Wind Center, diz que o esporte começou a deslanchar aqui no estado por volta de 1985, ano em que foi criada a Wind Center.
Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma média de dois atletas, e hoje a gente tem nada menos do que 15. Além disso, né, a gente está desenvolvendo também um projeto com a Associação Brasileira Profissional de Velejadores para realizar o Campeonato Cone Sul. Aguarde! O campeonato deve integrar ainda mais Santa Catarina com os países vizinhos, tendo em vista que, principalmente, né, que Floripa é considerada a capital turística do Mercosul.
Também estão previstos para esse ano uma etapa do Circuito Brasileiro de Windsurf em Florianópolis, uma etapa do Circuito Brasileiro nas Ondas em Ibiraquera, também no litoral do estado, e o Sul-Americano de Windsurf, marcado para o final do ano aqui na ilha. No próximo bloco é a vez de pedalar pelas trilhas de Floripa com o mountain bike.
Perna d'água!
Com mais de 20 trilhas repletas de visuais estonteantes, Florianópolis é uma excelente opção para a prática do ciclismo de montanha, ou mountain bike, um esporte que atrai tanto aventureiros radicais como esportistas de final de semana. Quem experimenta não abandona mais. O relevo acidentado da ilha, a variedade de trilhas disponíveis e a beleza dos cenários transformam a aventura movida a pedais num espetáculo raro. E o que é mais importante, acessível a praticamente qualquer pessoa. basta possuir um razoável preparo físico, uma boa bicicleta e, é lógico, gostar da natureza e de emoções fortes. A Costa da Lagoa, pequena comunidade de pescadores ligada ao resto de Florianópolis apenas por uma linha de barco-ônibus e por picadas que atravessam a Mata Atlântica, é o fim ou o começo da Trilha da Florestinha. Ela tem apenas 4,5 km. Não é a maior nem a mais difícil da ilha. É simplesmente a mais bela. Num de seus pontos de descanso, a Rampa da Asa Delta, a vista da Lagoa da Conceição impressiona. Isto torna o roteiro ideal para turistas e para quem não dispõe de muito tempo para se dedicar ao esporte. Mas não se engane, é uma trilha de montanha e quem vai encarar vai ter que suar a camiseta antes de alimentar seu espírito com as vistas espetaculares, o cheiro da natureza pura e os sons da mata. Quem garante é Luiz Marcos Peixoto, que há 11 anos pratica o mountain bike em Floripa.
A trilha da Florestinha já é uma trilha com um nível de dificuldade médio para alto. Ela tem subidas bem fortes, tá? E a descida principalmente é bem complicada. Precisa ter uma boa experiência para fazer essa trilha. Eu não aconselharia, por exemplo, para uma pessoa que está começando ou que tem pouco tempo de mountain bike fazer essa trilha, porque realmente ela é bem complicadinha.
A Trilha da Florestinha é apenas uma das 30 que existem em Florianópolis. Até hoje, essas trilhas estão na cabeça de poucos privilegiados, como Luiz Marcos Peixoto e Henrique Coutinho, outro dinossauro do mountain bike em Florianópolis. Mas os dois não vão guardar a sete chaves desse segredo por muito tempo. Há 6 meses, eles começaram a escrever um livro para mostrar as 20 trilhas viáveis da Ilha de Santa Catarina.
O intuito desse livro é a gente mostrar todas as trilhas acessíveis de bicicleta, né? E para ter a facilidade de uma pessoa que não conhece, que nunca foi, e conhecer a trilha e fazer todo o percurso.
Se você já está sentindo vontade de sair pedalando, vá com calma. Existem acessórios básicos que você não pode abrir mão, como um bom capacete, kit de reparos de pneu, incluindo espátulas e bombas de ar, garrafa para água e roupas adequadas, como bermudas, luvas, tênis ou sapatilhas. Um ciclocomputador também é bem-vindo, pois proporciona um controle maior do tempo e da distância pedalada. Agora que você já conhece os acessórios, fique ligado para outras dicas importantes.
A princípio, a pessoa deve buscar um condicionamento físico, isso pedalando no asfalto, a princípio. Plano, tá? E depois começar a pedalar subindo ainda no asfalto, até se acostumar bastante com a bicicleta. Depois começar a se aventurar em trilhas, né? O principal na trilha é ter um preparo físico legal. Se a pessoa não tem preparo físico, ela começa a sofrer muito e acaba desistindo do esporte. Então acho que o principal é a pessoa primeiro adquirir um condicionamento físico para depois realmente começar a curtir o esporte.
Agora é só esperar o livro de Peixoto e Coutinho ser lançado para conhecer melhor as trilhas que a nossa ilha oferece aos ciclistas. Enquanto isso, é melhor ir treinando.
Perna d'água!
No próximo bloco, vamos mergulhar e conhecer o fundo do mar com o Projeto Larus. O mar, com todos os seus mistérios, instiga as pessoas a tentarem desvendá-lo. Para quem quer curtir uma aventura no fundo do mar, uma nadadeira, uma máscara e um snorkel são o passaporte para essa descoberta, que pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer idade. É o chamado mergulho livre. Mas para quem quer ir mais a fundo, existe o mergulho autônomo, que já requer treinamento e uso de equipamentos mais avançados. Em Florianópolis, o Projeto Larus, que há 17 anos trabalha com educação ambiental através da produção de vídeos submarinos, oferece também um curso para treinar mergulhadores autônomos. O biólogo Jorge Genofenzo de Freitas, que coordena o projeto, explica pra gente o que é o curso.
É um curso de mergulho autônomo, básico, onde o indivíduo aprende a utilizar o aqualanche, com a comprimida. Ele tem uma semana de treino em piscina, tem noções de educação ambiental, noções de preservação do nosso mar, e aí então ele vai para a Ilha do Arvoredo, ou para qualquer outra ilha, para fazer batismo. No mergulho autônomo, vai utilizar aqueles equipamentos tradicionais, que é nadadeira, máscara, snorkel, cinto com lastro, e o resto do equipamento o projeto fornece, que é roupa de mergulho, cilindro com regulador e um colete flutuador. Né? Então esse é o mínimo necessário para a prática de mergulho autônomo.
O mergulho marinho pode ser praticado o ano inteiro em Florianópolis, que oferece boas condições de acesso. Mas a temporada oficial para os mergulhadores inicia em novembro e vai até abril, quando a temperatura média da água é de 22 graus, com visibilidade de 10 a 25 metros, principalmente no norte da ilha.
Bom, a ilha de Santa Catarina está na confluência de duas correntes, a Malvinas e a corrente do Brasil. A corrente das Malvinas é de água com pouca transparência e fria. A corrente do Brasil é morna e tem uma transparência boa. depende muito da força de corrente, né? Do vento e de uma série de fatores. Mas as ilhas que tem ao redor da ilha de Santa Catarina, todas são boas para mergulho.
A fauna aquática da ilha é bastante variada. No calor do verão, pode-se presenciar cardumes de robalos, de manjubas e de peixe-espada, cada qual vivendo sua vida migrante, além da possibilidade de cruzar com algum cardume de baleias anãs. Outro programa interessante é visitar os naufrágios, entre os quais o do navio Lily e Orion, e quem sabe localizar outros ainda perdidos nesse imenso mar.
Nosso mergulho, a gente prepara o mergulhador para usar a câmera fotográfica, a câmera filmadora, ou fazer mergulho contemplativo. Estimulamos qualquer tipo de caça submarina ou qualquer tipo de extração marinha.
Tanto no mergulho livre quanto no mergulho autônomo, é possível encher os olhos com belezas naturais do mundo submarino que rodeia a nossa Ilha da Magia. Tem lugar para todos, desde que respeitem o meio ambiente. As dicas foram dadas, agora é só aproveitar e pé na tábua!
Pé na tábua!
Este programa foi produzido por Olavo Pereira Oliveira para a disciplina Rádio Jornalismo 1 da professora Maria José Baldessar.